Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início aí a nossa... Acho que já deu tempo, né? Vamos dar início à nossa aula de Escola Dominical. Eu quero começar pedindo a vocês que abram suas Bíblias lá em Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 4. Nós vamos ler aí 16 versículos desse texto. E aqui eu vou contar com a ajuda da igreja. Gênesis 4, a partir do versículo 1 até o 16. Mas antes de iniciarmos essa leitura, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso gracioso Pai, nós te damos graças porque temos o privilégio de ter o Senhor como nosso Deus e Pai, pelo privilégio que temos de te adorar aqui nesta manhã. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, continue a nos abençoar, como já tem feito, pois somos o povo mais abençoado da terra, pois pertencemos ao Senhor, somos propriedade do Senhor, e nós estamos alegres, ó Deus, pelo privilégio de adorar ao Senhor e de ouvir a Tua Palavra, que é tão importante para nós. Que o Senhor fale ao nosso coração aqui nesse breve estudo, edificando-nos na fé, levando-nos a compreender as verdades do Senhor e que possamos, ó Deus, aceitá-las como verdade do Senhor. Ó Deus, fale conosco, Pai, que o nosso coração esteja preparado a ouvir a Tua palavra, o Teu ensino. Em nome e por amor de Cristo, é o que te pedimos, Pai Santo. Amém. Aqui eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o 7º. Em sequência, vocês lerão do 8º até o 16. A uma só voz. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A igreja, uma só voz, até o 16.
Yeah. Tá bom.
É que é suficiente. Eu não vou me deter aqui, não nos deteremos aqui de forma aprofundada nesse texto, mas eu gostaria de usar o episódio de Caim para a gente entender melhor a dinâmica dos nossos desejos, né? Entender um pouquinho com mais profundidade essa questão da cobiça, aquilo que desejamos, porque nem tudo que a gente deseja é necessariamente bom, embora muitas vezes a gente deseje e quer e acredita que aquilo vai fazer bem para nós, não é? Ou será que tudo que a gente deseja é bom? Não é? Tudo que a gente quer vai nos fazer bem, não é? Então a gente vai ver aqui, eu gostaria de trazer esse estudo, é um adaptado de um livro, né, Desejo Dominado, e o tema de hoje é adaptado, ele não está na íntegra, ele está adaptado à nossa realidade, e o tema aqui é traídos, preste bastante atenção, traídos pelo desejo, pelo desejo, né? Investigando as raízes profundas do pecado, né? E conforme a gente pode observar aqui, Caim, ele não assassinou seu irmão Abel por acidente, né? Ele não fez um ato gratuito ali, muito pelo contrário, né? Ali nós percebemos muito bem que ele, ao executar aquele ato, na realidade, ele, antes dele executar aquele ato, ele manifestou ira lá no seu coração, não é? Um ato que podemos dizer assim, que deu título a ele de primeiro assassino sobre a face da terra, mas nós notamos que ele planejou aquilo, ele alimentou aquilo no seu coração. Depois ele deu cabo daquilo que ele havia planejado, aquilo que ele havia alimentado no coração, e ele fez isso com ira, com sentimento perverso, com sentimento ruim lá no seu coração. E conforme diz o autor, ele diz o seguinte: a ira, um produto da frustração causada pela inveja, tanto afetou Caim emocionalmente que se tornou depressivo ao deixar crescer no seu coração a amargura. É uma junção de coisas, né? Que ele estava alimentando no coração, e nós vemos aí, até mesmo chegou a ser depressivo. O autor acredita que ele se tornou depressivo. De certa forma, eu acredito também. A Bíblia vai dizer que ele descaiu o semblante dele, né? A gente lê a Bíblia ali, a gente pensa que são acontecimentos imediatos, que aconteceu ali de forma imediata, a questão de um dia, dois, três dias no máximo. Não. Ali houve uma questão de tempo maior. A gente não sabe precisar, mas houve uma questão de tempo ao ponto dele alimentar aquilo no coração e aquilo fazer mal na relação entre ele e o seu irmão. Tanto é que ele executou, ele fez um plano terrível ali, que deu cabo do plano. Não é? Então, são consequências. A depressão, como um ato, como uma evidência, nós podemos notar como evidência de que algo estava errado no coração dele. A depressão, que no caso nunca é a causa, é a consequência de alguma coisa. Seu semblante descaído revelava um problema no coração, onde o pecado lutava para obter completo controle. Prosseguindo, mesmo avisado por Deus, mesmo sendo confrontado ali pelo Senhor, Caim não sondou o seu coração, a fim de lidar com as raízes do seu pecado. Ao contrário, se entregou ao seu desejo desenfreado. Caim ficou completamente dominado pelo seu coração cobiçoso, que queria determinar por si mesmo a maneira de adorar a Deus, sem admitir contrariedade em seus desejos, né? Ele não gostava de receber o não, como se ele fosse uma criança mimada, que queria que tudo que ele desejasse, ele queria. Queria ser aceito, de certa forma, nesse sentido aqui. Não aceitou a negativa de Deus, porque Deus, quando Deus examina os corações. A Bíblia vai dizer que nós podemos executar algo, nós podemos planejar algo, mas Deus é que pesa o espírito. É Deus que vai avaliar as intenções do nosso coração, né? Deus não está se preocupando apenas com a questão da forma em si, mas com o que está dentro, com as motivações. E aqui é o caso de Caim. Deus examinou o coração de Caim, por isso que rejeitou. A gente pensa que a questão estava simplesmente na oferta, o objeto oferecido. Não, é a motivação do coração, né? E ele não aceitou ouvir essa rejeição do Senhor. Por se julgar um Deus, Caim não concebia que alguém lhe sobrepujasse. Gostava de primazia mesmo. Assim, cego pela cobiça, E seduzido pelo maligno, Caim matou seu irmão e escondeu o corpo na terra. Então veja vocês que a motivação, podemos dizer assim, que o pecado de Caim, né, foi fruto de motivações erradas, motivações egoístas, que dominaram o seu coração. Por isso, ao confrontá-lo ali, quando Deus o confrontou Caim ali, Deus chama a atenção dele para o pecado, que como uma fera estava batendo no coração dele, querendo entrar. Tanto é que Deus vai dizer assim para ele: olha, eis que o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele tinha responsabilidade sobre o pecado dele, sobre o que ele iria fazer. Ele não era uma pessoa indesculpável, né? Ele tinha responsabilidade. Quando nós pecamos porque nós queremos pecar. Nós desejamos pecar. Ah, fulano me levou a pecar. Não. Nós pecamos porque queremos. Porque desejamos aquilo e cedemos aos nossos desejos aquilo que tanto queremos. Na realidade é assim que acontece, né? Com tudo isso, com essa narrativa do primeiro homicídio, o Senhor nos ensina que a luta contra o pecado, ela não se dá no campo do nosso comportamento, mas se dá no nosso coração, no nosso interior. É aí que acontece a grande batalha espiritual, no nosso coração. E há, de fato, há isso em nossa vida, na vida de todo ser humano, de todas as pessoas. Eu vou destacar aqui nesse estudo de hoje três pontos. Mas se vocês tiverem dúvida, é só perguntar, está aberto a qualquer momento, se vocês quiserem fazer algum acréscimo, fique bem à vontade. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é a isca da cobiça, né? O nosso desejo atua como algo sedutor, né? Como uma isca tentando nos enganar. Leve em consideração aqui, eu quero que fique bem claro, o desejo pessoal de cada um de vocês, nosso desejo, o meu desejo, né? Ele vai atuar dessa forma. E eu vou pedir a vocês aí que abram suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 17 desse texto. Êxodo 20, 17 diz assim: não cobiçarás. Vamos ler todos juntos? É melhor. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Né? Interessante, meus irmãos, que este é o último dos 10 mandamentos aí, não cobiçarás, ele acontece, esse pecado acontece no coração mesmo. Ele é alimentado no coração, não tem nada a ver com situações externas, mas tem a ver com o nosso coração, com aquilo que a gente guarda no coração, né? E o que atua no nosso coração, somente Deus sabe. Aquilo que eu cobiço, aquilo que eu desejo, nenhum de vocês sabe. Como igualmente, o que você deseja, eu não sei, mas Deus sabe. Só vocês dois, né? Eu digo só você e Deus, nós sabemos. Né? Atua no campo do coração. Então, aquilo que a gente deseja, e quando fala em cobiça, tem a ver com desejo aqui, tá? A gente precisa levar em consideração essa grande questão. É tudo bem que essa palavra ficou, ela é negativa, ela soa como, né, de forma negativa. Mas conforme a definição aqui, nós temos aqui o seguinte: a palavra cobiça tem um significado intimamente ligado à ideia de algo em que o coração do homem se deleita ou tem grande prazer, e pode ser usada no seu aspecto positivo e negativo. No sentido, no aspecto positivo, o significado de cobiça se relaciona, está diretamente ligado com aquilo que produz contentamento, está ligado diretamente com aquilo que produz, de certa forma, plenitude, não é? Aquilo que chama, que produz satisfação em nós. Esse é o significado de cobiça, né? Por exemplo, o que você deseja? Pense aí algo que você tanto deseja. Precisa falar. Pense algo aí que você deseja. Agora, o que você deseja? Para que você deseja? O que você deseja? Para que você deseja? Não é para te dar algum prazer? Não é para atender uma necessidade sua, te satisfazer? Ninguém deseja algo que não queira lhe fazer bem. Na realidade, assim acontece. É assim que acontece. Então, de forma positiva, essa palavra tem essa ideia, algo que nos agrada. Tem essa conotação positiva, de nos agradar. Tem um texto lá na Bíblia, onde essa palavra também é usada, que está lá em Isaías 53, versículo 2, em referência ao servo sofredor, que se usa a mesma palavra lá. Né? Nenhuma beleza havia, em referência ao Messias, é claro, é a mesma coisa. E nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aquela palavra é o sentido de agradar. Então, quando a gente cobiça algo que nos agrade, algo que nos queira, que nos faça bem, pelo menos na nossa perspectiva. É assim que funciona. Né? Agora, no aspecto positivo, por outro lado, ela tem uma outra conotação. Aliás, no aspecto negativo, ela tem uma outra conotação. Essa palavra aí que é usada com maior frequência no Novo Testamento, também com outro termo, um termo sinônimo chamado concupiscência, né? Ela traz uma conotação meio não tão bem vista assim. Mas ela já traz um efeito, de certa forma, um significado aí contrário. Na realidade, ela vai explicar, ela usa a expressão como sinônimo, a expressão concupiscência. Ela vai explicar a raiz profunda do nosso coração, de onde, na realidade, brota o nosso pecado. E a palavra mostra que brota do nosso coração, dos nossos desejos. Eu vou pedir a vocês que abram suas Bíblias lá em Tiago. Nós vamos ler Tiago. Deixa eu ver aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. E esse texto vai falar um pouquinho sobre a dinâmica da tentação, que está ligada, a palavra tentação está ligada a desejos. Ninguém é tentado naquilo que não deseja. Todos nós somos tentados naquilo que desejamos. Somos tentados, então está ligado diretamente a ligado. Somos tentados naquilo que tanto desejamos. Vamos lá, Tiago 13, olha que interessante, diz assim para nós. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Por enquanto aqui está bom. Veja bem, aqui a gente vai ver um pouquinho do processo, da dinâmica da tentação. E algo que a gente precisa entender é que nós somos, já até falei aqui ainda há pouco, responsáveis pela quando caímos em pecado, quando caímos em tentação. Nós não podemos dizer que Deus é o culpado, é o responsável. Olha, eu caí em tentação porque Deus permitiu que eu caísse em tentação. Como alguns lá no texto, lá no contexto, explica que estava acusando Deus. Deus não tenta ninguém, né? E Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Portanto, nós não podemos culpar uma situação em si mesmo, ou uma pessoa em um determinado momento, dizendo que tal pessoa contribuiu para que pecássemos. Tudo bem que a situação ela é favorável e ela pode ser uma situação ali desagradável, difícil, que se a gente não tiver sabedoria e discernimento, a gente pode pecar. Mas o único responsável por pecarmos contra o Senhor somos nós mesmos. Essa é a grande verdade. Então nós não podemos acusar a Deus, nós não podemos atribuir a Deus o nosso pecado, nós não podemos atribuir às pessoas os nossos pecados também. Pode falar, meu irmão.
Pastor, isso é um assunto bem... fica bem limiar entre cobiça e desejo. O senhor falou no início que a gente peca... a gente deseja pecar, mas na verdade a gente não deseja. É algo que está dentro de nós. O próprio Paulo fala que o mal que eu quero, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque na natureza humana, depois da queda, como o pastor cita, né, depois do homem, depois da queda, nós temos dentro de nós essa coisa de, vamos dizer assim, escravo do pecado, no sentido de que a gente não consegue não pecar. Né? A gente tenta não pecar, mas a gente não consegue não pecar. Não que a gente quer, a gente não consegue não. Né? E entre a cobiça e o desejo, são duas coisas que a gente deve estar muito atento, porque senão nos desencoraja até a querer ser, ou querer ter, ou querer viver, coisas assim. Porque assim, lógico que a cobiça, eu entendo eu que a cobiça é aquela situação assim, eu quero aquilo que Júnior tem, sabe? Eu não quero que Júnior tenha, quem deve ter sou eu. Então eu entendo a cobiça dessa forma. O desejo, na verdade, de ter o que Júnior tem é diferente. Eu quero ter e usufruir algo semelhante ao que Júnior tem. Ele usufrui disso e eu desejo também ter, né? Não é que eu não quero que ele não tenha, eu também desejo ter. Para o meu bem, para a minha família, para a minha situação, né? Isso é um desejo natural que todos nós temos, senão a gente vai parar de trabalhar, parar de estudar, parar de... Está entendendo? Senão a gente vai ficar na mesmice porque eu não tenho mais desejo, porque o desejo é muito... Talvez seja cobiça. Lógico, tem que ter maturidade nisso e saber que uma coisa é cobiçar, outra coisa é desejar ter, ser e coisa do tipo. Não é? Porque não há mal nenhum em você querer, em você desejar. Desejar para quê? Não é? Ou qual a motivação desse desejo? Eu quero ter porque fulano tem, eu tenho que ter igual. Aí não. Mas eu desejo porque aquilo que fulano tem como exemplo é bom para a família dele, eu desejo isso para minha família, para minha pessoa. Então, por isso, eu luto, eu acordo mais cedo, eu me preparo, eu estudo, eu trabalho, eu economizo, né? Eu invisto, né? Para que eu possa proporcionar a mim e a minha família aquilo que é algo que eu entendo que é saudável. Ou não?
Não, está correto. A questão é a seguinte, o que a gente vai chegar nessa questão ainda lá na frente, um pouquinho, aí você vai entender melhor. Não há nada de errado em desejar coisas boas. Cobiça é a mesma palavra para desejo. A grande questão é que no texto bíblico vai dizer que é um desejo forte, um desejo descontrolado, ou mesmo paixão. Não é nada de errado com o exemplo que o presbítero Manuel citou aqui em relação ao Júnior. Não. Desde que seja saudável. Agora, se eu desejo tanto isso que me leve a pecar contra o Senhor, ou porque não tenho o que o Júnior tem e me leva a pecar contra o Senhor, aí já é pecado. Essa é a grande questão. É a grande diferença. Desejar coisas boas é normal. O sentido da palavra aqui significa desejar coisas boas também. Tem esse sentido. Em si mesmo não é pecado. Se torna pecado quando esse desejo me leva a pecar. E esse é o grande problema. Porque eu desejo coisas boas, como você citou, para a minha família. É pecado isso? Não. Vou fazer o que eu puder, estiver ao meu alcance, para dar prover o melhor para a minha família? Sim. É pecado isso? Não é. Agora, quando o meu desejo me leva a pecar contra o Senhor, sendo negligente em algumas coisas, em alguns aspectos, e faz com que eu peque para conseguir aquilo, aí já é pecado. Não há nada de errado, por exemplo, em eu desejar que minha esposa me respeite. É bíblico, é correto, até mesmo porque a Bíblia vai dizer a esposa respeite o seu marido. Não é correto? Não é bíblico? Mas se eu desejo tanto isso dela, que a ponto de me levar a pecar, porque eu quero o respeito dela, eu estou pecando. Entendeu? Se torna errado. Essa é a grande questão. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Mas deu para entender mais ou menos isso? Não é errado quando a gente deseja de maneira bíblica, né? Mas quando nos conduz ao pecado, aí sim. Né? Mas o versículo 14, eu vou continuar aqui, diz assim, ao contrário, olha. Por quê? Ele vai dizer, de onde vem a questão dos desejos aí, da cobiça? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. É o que o texto bíblico aqui está nos dizendo, está nos ensinando aqui. Né? Ou seja, aquilo que eu acabei de falar aqui, em resposta ao presbítero Manuel, né? Essa palavra significa desejo forte. Né? Nós somos, e esse desejo está lá internalizado no nosso coração. A grande questão é, o que é o desejo? O que eu alimento o meu coração para eu desejar? Aquilo que eu desejo é saudável ou não é saudável? E aí nós somos responsáveis por desejar. Nós temos responsabilidades morais diante de Deus, e aí a gente tem que saber, eu vou alimentar desejos bons no meu coração, e não de qualquer desejo. Né? Mas aí é um outro assunto, para um outro momento. Todavia, não é? Então nós somos tentados, a cobiça ela vem de dentro, o desejo vem de dentro. Vem de dentro de nós, vem do nosso coração. Não é? Então, quando ela o atrai e seduz, e ali aparece como um encanto, olha, aquilo vai ser bom para você, se você conseguir isso, você vai ter isso, você vai conseguir glória, você vai conseguir aquilo outro, e você vai se tornar aquela pessoa admirada, respeitada, Então eu vou correr atrás disso, e aquilo encanta os meus olhos, assim como Eva se encantou, quando Satanás disse: olha, isso é bom para você, coma do fruto, em outras palavras, é claro. E aí ela ficou encantada, porque ela seria, gostaria de ser como Deus. E aquilo mudou a perspectiva dela, e ela fez aquilo para conseguir aquilo que ela queria. Essa é, então ela vem de dentro, essa é a grande questão, vem de nosso coração. Ela não é externa em si, ela é interna. Ah, mas Satanás não nos tenta? Nos tenta, ele sabe aquilo que está no nosso coração, né? Por exemplo, ele não vai tentar alguém que, por exemplo, uma ilustraçãozinha boba, ele não vai tentar alguém que, por exemplo, torce para o Flamengo, e vai acontecer um jogo do Vasco 6 horas da tarde, uma final. Ele não tenta um flamenguista, mas um flamenguista que vai ter uma final do Campeonato Brasileiro no domingo às 18 horas, aí tenta, porque o desejo dele é assistir o jogo. Mas se ele é um vascaíno, o vascaíno não está nem aí, ele vem para o culto. Deu para entender como é que funciona? É assim que funciona. Nós somos tentados naquilo que desejamos, naquilo que tanto queremos, e Satanás vai oferecer aquilo que você quer, e não o que você não quer. É nessa questão. Então nós somos atraídos pelo desejo que está no nosso coração. Nós somos responsáveis. Né? Aí diz ainda no versículo 15 aqui: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É o resultado, né? A produção é o nascimento de um filho bastardo, conhecido como pecado. Filho ilegítimo, vai gerar a morte para nós. E aí a gente vai ser dominado pelo pecado, por aquele desejo que a gente cedeu. Se a gente cedeu aquele desejo ali, a gente pode virar um escravo daquilo. Mesmo depois de profissão de fé e tudo. Acontece. Esse é o processo, né? É como a descrição que está lá em Provérbios, capítulo 6. Abre lá para nós Provérbios, olha que interessante. Ele seduz, o desejo nosso nos seduz, nos leva ao encanto, nos leva a ficar imaginando: olha como vai ser bom, como será bom se eu conseguir isso e aquilo outro, nos leva a pensar. Isso em desejos mal direcionados, desejos fortes, porque tem desejos que são bons, e aí já é uma outra situação, né? Conforme foi bem colocado pelo presbítero Manuel aqui. Vai, Provérbios 6, versículo 20, diz aí. Provérbios 6, a partir do versículo 20. Olha que interessante. Presbítero Manuel, está com o microfone em mãos? Você pode ler para nós?
Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe.
Até o versículo 25.
Atas perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são como o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobiças no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas.
Olha, até aqui está bom, né? Nós vemos algo que interessante aqui, que a pessoa que cede aos seus desejos, cede aos desejos, aos seus impulsos, né? Ele cede porque ele se encanta com aquilo, ele foi iludido com aquilo, como nessa descrição, conforme o presbítero acabou de ler aqui para nós, né? Ou seja, ele foi seduzido, né, pelo o canto da mulher adúltera, aquilo chamou a sua atenção, despertou os seus olhos, e ele se encantou com aquilo, não é? Agora, e aí ele foi seduzido, as consequências, o versículo vai falar depois, outros versículos vai falar, os versículos seguintes, vai destacar as consequências do que acontece com ele ali, não é? Mas é interessante que o que pode impedir ele de ser seduzido aí pela sua cobiça, pelos seus desejos, é o que nós vemos no versículo 20 e versículo 21, é que vai garantir que ele não caia no encanto dos seus desejos, conforme está lá: filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu pescoço, pendura-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. E é permanecendo firme nessas instruções, nesses ensinos aqui, que nós nos prepararemos para não ser seduzidos pela cobiça, pelos nossos desejos. Se deixarmos de lado esses princípios da palavra do Senhor, com muita facilidade a gente vai pender para isso, porque a gente vai deixar de ter mais prazer em estar na lei do Senhor. A gente deixa de lado os ensinos do Senhor, os princípios do Senhor, e a gente começa a ter vontade por aquilo que satisfaz os desejos da nossa carne. E a gente vai desejar aquilo e a gente vai trilhar esse caminho. Quem vai nos proteger disso? Firmeza na palavra, nos princípios do Senhor. Não é? Mas se a gente não estiver firme, a gente, com muita facilidade, a gente começa a desejar,
pastor,
alguns desejos perigosos.
Você falou
perigosos.
Uma palavra no início que eu achei bem interessante. Que nós devemos ter maturidade para isso. Como eu falei, repito, não precisa deixar de sonhar, de querer ter ou ser, mas ter a maturidade de quando alguém que está ao nosso lado sobrepuja. É esse ponto aí.
Essa última palavra eu não entendi, repete por favor.
Aquela pessoa que está ao nosso lado nos sobrepuja. Por exemplo, em Caim e Abel, quando o Senhor aceitou a oferta, né? Okay. O outro não foi aceito, então o primeiro sobrepujou, né? E o segundo não aceitou aquilo no seu coração. Na verdade, isso, temos que ter essa maturidade, porque vai acontecer muito em relação a relacionamentos, na própria questão profissional. Às vezes você está num lugar que um colega subiu um degrau, ele se dedicou, às vezes até não, né? Às vezes foi até injusto esse degrau que ele subiu.
É verdade.
Mas aí você não aceita uma situação errada, não é? E quando você tem essa maturidade, eu lhe confesso que eu já passei por isso no passado, quando jovem, né? Eu tinha uma situação na empresa que o cara que não honrava aquilo que lhe era determinado, quando houve oportunidade, ele subiu um degrau e nós ficamos abaixo fazendo tudo correto, por uma questão de interesses outros, de quem lhe abençoou, não é? E eu confesso que na época eu fiquei inquieto com aquilo, né, no meu coração. Como é que pode? Eu faço tudo certinho, cumpro as normas da empresa, tudo corretamente, e surge a oportunidade, não vem para mim, vai para o cara que é relapso, que é isso, sabe? E aí veio a palavra depois falando assim: não te irrites com o ímpio que prospera no teu caminho.
Salmo 37.
Exatamente. E quando acontece isso, você vê alguém do seu lado que sobrepuja, lembre disso, não se irrite com o ímpio que prospera no teu caminho. Porque Deus vai te honrar numa situação ou outra. Não honrar necessariamente te colocando no lugar dele, mas te honrar te mantendo, te sustentando, dando paz, dando tranquilidade, se for da vontade dele, né? Até sobressaindo sobre aquele que naquele momento sobrepujou.
Não, isso acontece. Mas a questão negativa que a gente vai ver aqui, essa questão dos desejos, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas isso aí acontece necessariamente, né? Acontece com todos nós. O que aconteceu com o salmista do Salmo 73, né? Que viu a mesma coisa, não é? Então, mas sempre o problema está no coração, e a gente precisa examinar o que está lá no nosso coração, o que me motivou a manifestar esse sentimento. Sempre estará lá. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, até mesmo por conta do horário, tá certo? O fato é que a gente, lendo esse texto aqui, a gente percebe aqui que esse rapaz aqui do Provérbios, ele acabou sendo seduzido, né? E aconteceu conforme está lá no versículo 25, que diz assim, só voltando aqui: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com suas olhadelas. Sempre estará no coração. Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente manifesta, está lá. Então é importante a gente ver, por que eu estou agindo assim? O que eu tanto quero, o que eu tanto desejo, que me leva a agir assim, ou a ficar encorelizado, a reagir de tal forma? Sempre é o coração, tá certo? Sempre é o coração, está lá no nosso coração. Então, diante dessa situação, o nosso desejo santo, que aí é interessante esse gancho do Manuel, nosso desejo santo pode estar enfraquecendo, e a gente está alimentando desejos não tão santos assim. E quando a gente acontece isso, passa por esse processo, a gente é propenso a ceder aos desejos naturais da carne que cede à cobiça. Uma negligência em relação à firmeza na palavra. O Manuel usou muita palavra maturidade. Mas uma falta, podemos dizer assim, de um comprometimento maior com os princípios da palavra de Deus. Talvez podemos dizer assim. Mas eu quero destacar o segundo ponto, porque é interessante que quando o diácono Luciano colocou aqui para mim uma hora, e já passou rápido aqui essa uma hora quase. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Vamos lá para o segundo ponto, né, que eu quero destacar as duas faces do engano, que é aqui do engano do pecado, que aqui é importante para nós. E o processo, esse processo de cairmos na tentação, em ceder aos nossos desejos, é um processo que se dá em duas etapas. A primeira etapa é a seguinte: a atração, o despertamento, a fantasia que agrada aos olhos, aquilo que chama a nossa atenção, não é? Algo que não nos agrada não vai chamar a sua atenção. E os olhos são uma peça-chave aqui no jogo da sedução, de cairmos na cobiça. É por isso que a Bíblia, ela vai orientar a gente a guardar o nosso coração. Guardar os olhos do corpo, os olhos da mente, do coração, que são, de certa forma, os nossos olhos. Como diz um ditado popular, aquilo que os olhos não veem, o coração, como é que é? Aquilo que os olhos não veem, o coração não o quê? Não sente, não deseja. Não sente, é a mesma coisa, é o popular. Mas aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja. Eu não vou desejar algo que eu não vejo. Tem um texto lá na palavra de Deus que diz lá, se o irmão ali puder projetar, lá em Provérbios 4, versículo 23, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em algumas versões vai dizer assim: porque dele procede as saídas da vida. O coração é a chave de tudo. O coração significa o nosso ser interior, o homem interior, o que nós somos internamente, é o nosso coração, não é? Que é constituído de três partes: aquilo que pensamos, nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que nós sentimos e as nossas vontades. Está lá. Não é? É claro que o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, e a gente não o conhece por conta do pecado, mas é formado por isso. Nós precisamos endireitar. Na palavra de Deus isso é possível. Bom, mas o fato é que a gente deve tomar cuidado com o nosso coração. O coração tem portas e janelas, né? E as portas do nosso coração são os nossos olhos, aquilo que a gente enxerga, onde a gente põe os olhos. Se eu coloco os meus olhos em coisas que não agradam, em coisas que vai fazer ruim, fazer mal para nós, para o nosso coração, para a nossa vida, o que acontece? Eu estou me alimentando dele. Eu vou refletir aquilo que eu alimento, porque aquilo que eu vejo está alimentando. A gente não pode colocar os nossos olhos em qualquer lugar, em qualquer coisa. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque se eu fico vendo certas coisas, aquelas certas coisas que eu fico vendo, ali vai moldar o meu pensamento, o meu estilo de vida, e eu vou refletir aquilo na vida. É assim que acontece, e isso vai refletir nas minhas vontades, naquilo que eu desejo. Eu passo a desejar aquilo de acordo com o que eu estou vendo, porque aquilo que eu estou vendo está me alimentando e está então moldando o meu pensamento. É nesse sentido que Paulo vai dizer assim para nós, a palavra de Deus, e devemos ter uma mente transformada pela renovação da palavra, não é isso? Renovação. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com aquilo que a gente vê. A gente é responsável por isso, né? E também os ouvidos, aquilo que a gente escuta. A gente não pode ouvir muitas coisas, certas coisas, a gente tem que cortar. Porque eu sou responsável por nutrir o meu coração, quem eu sou. Eu tenho responsabilidades. Porque Deus não vai fazer aquilo que eu não faço. Não adianta eu dizer assim: Senhor Deus, me santifique, me leve a ser mais parecido com Cristo. Notícias ruins, as notícias que desagradam, tragédias, ela vai estar alimentando o coração com aquilo e ela vai ficando com mais medo. Tem que se tomar bastante cuidado. A gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Lembre-se de portas e janelas, os olhos e ouvidos. Lembre-se disso, porque é com isso que a gente alimenta o nosso coração. A Bíblia diz lá em Hebreus, já estou perto aqui, a Bíblia diz lá em Hebreus 12, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos do peso e pecado. Tem coisas que necessariamente não são pecados em si, mas se tornam um peso para que a gente progrida na vida de fé. Desembaraçar é desvencilhar. Algumas versões vai usar desvencilhando, deixando de lado. Tem algumas coisas que necessariamente não é pecado, mas pode não estar acrescentando muita coisa em nossa vida de fé. Pode ser prejudicial. E aí cada um precisa analisar o que é. E aí dá um corte. A gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. Porque dependendo do que a gente alimenta, a gente pode desejar coisas ruins. Desejar aquilo que não é bom. E aí isso pode controlar a nossa vida e determinar o nosso estilo de vida, como a gente vive hoje. Geral, é assim que acontece. É um princípio da palavra de Deus. Não é? É por isso que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E a palavra de Deus, ela é importante. A gente tem que usar o filtro bíblico. Tem um texto lá em Filipenses que diz assim, ó, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente precisa passar essas coisas pelo filtro bíblico. Se aquilo que eu vou alimentar, armazenar no meu coração, não for puro, não for santo, não for virtuoso, eu tenho que lançar fora. E procurar colocar no meu coração aquilo que é puro, que é santo, que é virtuoso, aquilo que é de boa fama e que é amável. É nesse caminho que a gente precisa trilhar a nossa vida de fé. É nesse caminho, né? E é assim que a gente vai crescendo à semelhança de Cristo, a uma vida de comunhão com Ele, quando a gente faz essas coisas. É por isso que a palavra de Deus, ela é importante, né, para mudar o nosso coração, limpar o nosso coração, porque é Ele que nos leva, é a palavra de Deus que vai levar, nos vai levar ao discernimento, a entender aquilo que é agradável e aquilo que não é agradável. O coração precisa ser trabalhado pelo Senhor, né? E é no nosso coração que o terreno, né, que é o terreno onde as ervas daninhas do pecado florescem. Quando alguém assassina alguém, ele já assassinou ele no coração. Quando alguém cai num pecado aí, por exemplo, de adultério, ele já caiu lá no coração. Ele só externalizou o que já estava lá dentro. Jesus Cristo disse, se alguém olhar para uma mulher que está impura no seu coração, já adulterou com ela, porque já aconteceu o pecado no coração. Se alguém assassinar seu irmão, Jesus também ensinou o mesmo princípio, chamar seu irmão de tolo, disso, daquele, já caiu em pecado da mesma forma. Sempre é o coração é o terreno, né? É o terreno. É por isso que Davi, tendo essa compreensão, eu gosto muito desse salmo, lá no Salmo 139, ele vai dizer assim, olha, ele tinha essa compreensão. Ele diz lá no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele entendia essa fraqueza do seu coração. Ele chegava a dizer, disponha o meu coração, retira toda a duplicidade de coração e disponha-o para tão somente temer o seu nome. E a segunda fase aqui no processo da tentação, eu quero adiantar um pouquinho aqui, que eu me detive aqui. E a segunda fase aqui no processo da tentação é a sedução. É interessante que essa palavra aqui que é utilizada, ela significa ser enganado ou iludido por uma isca, né? Aqui o Tiago, ele vai usar uma figura rural, de um pescador. O pescador, quando ele quer pegar um peixe, ele esconde o anzol na isca, não é verdade? E o peixe ali, né? Tem até um ditado popular que as pessoas diziam assim, né? O fulano de tal é que nem peixe, morre pela boca, né? Pelo desejo de comer. Então é assim, então é uma figura onde o pescador, ele põe o alimento ali, a isca lá no anzol, e o peixe vai lá e come. E no exato momento que ele foi enganado, ele é fisgado. E ali ele já caiu, né? A tentação é assim também. Ela nos encanta, ela nos seduz, e chama a nossa atenção, e nós queremos aquilo. Nós desejamos aquilo. E nós acabamos, se não estivermos firmes nos princípios de Deus, a gente acaba alimentar os nossos desejos. Lembra que eu falei que o coração é formado de três partes, constitui três partes, aquilo que pensamos, aquilo que as nossas emoções, aquilo que é a nossa vontade? Se a gente alimenta a nossa vontade com a... deixa de alimentar as nossas vontades com a vontade santa, aquilo que agrada a Deus, a gente vai automaticamente já está alimentando vontades que não é, que não é agradável a Deus. E a gente vai desejar aquilo que nos seduz, porque nós temos inclinações. E isso certamente pode acontecer. Né? Tiago diz aqui que a cobiça age como um pescador que disfarçadamente esconde uma isca para enganar os peixes. Ou seja, nós somos tentados por aquilo que nós mesmos desejamos, pela nossa própria cobiça. A cobiça faz parte do que somos, ela é propriedade nossa. Assim que acontece. Nós desejamos, nós pecamos porque queremos pecar, lembre-se disso. E a gente luta contra isso ao longo da nossa vida de fé. Mas eu gostaria de destacar o último ponto aqui, que é o caso, você está como exemplo aqui, o caso lá no Éden, só como de forma conclusiva aqui, até mesmo porque o nosso tempo já está se findando aqui, não é? É o caso lá no Éden, onde nós vemos um exemplo vivo da conquista da cobiça, onde a cobiça dominou o indivíduo, né? Dominou ali os nossos primeiros pais. Se nós pudermos aqui dizer, meus irmãos, né, que a cobiça está ligada a aquilo que nós tanto desejamos, aquilo que nós tanto apreciamos, que queremos que nos satisfaça, também podemos concluir que a cobiça também está ligada diretamente à falta de contentamento. Aquilo, né, ligado ao nosso descontentamento. A cobiça também está ligada, às vezes, ao descontentamento. Às vezes a gente não está contente com isso. E quando a gente não está contente com essa situação, pode ter certeza que a gente pode estar cobiçando alguma coisa, alguma situação melhor. Não é? Muitas vezes podemos dizer que a cobiça, ela está ligada, de certa forma, à inveja. Ela pode estar ligada à inveja também. Né? E isso por quê? Porque às vezes a gente pode desejar ser ou mesmo ter aquilo que determinada pessoa tem ou quer. E aqui não tem nada a ver com aquilo que o nosso irmão aqui pontuou, não, quando é coisas boas e saudáveis. Mas tem a ver quando a gente geralmente está ligado diretamente ao ser. Porque tem muitas pessoas que às vezes alimentam inveja no seu coração, mas ela tem condições. E ela pode querer algo, não porque não tem condições de ter, mas porque quer ter aquilo que aquela pessoa tem. E é justamente aquela pessoa que tem, quer aquilo que aquela pessoa tem, porque ela quer ser igual àquela pessoa. De certa forma, está ligada a essa questão também. Então, veja você que isso aconteceu lá no Éden, lá no Jardim do Éden, quando Satanás ofereceu uma proposta a Eva, do fruto, onde ela poderia ser como Deus, conhecedora do bem e do mal, e aquilo encantou os olhos dela, porque naquele fruto ela tinha a possibilidade de ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. E veja bem que esse desejo nela foi alimentado porque ela deu ouvidos a Satanás. Ela deu ouvidos e ficou olhando para aquele fruto. A Bíblia diz que os olhos dela se encantou porque aquele fruto era delicioso para se comer. Então veja que ela deixou os olhos fixos ali. Assim como o Davi, que quando viu aquela mulher tomando banho lá, despida lá, ele olhou assim, aí depois olhou de novo, se encantou com aquilo. Davi tinha uma inclinação para essa área, tanto é que ele tinha várias esposas e várias concubinas. Era um ponto dele ali que ele era muito atraído, mas ele continuou olhando e viu que era bonito, e aquilo começou a alimentar o coração dele. Depois ele só consumou o que já tinha sido consumado no coração, pelo olho. Eva continuou dando ouvidos a Satanás, que ela não poderia dar ouvidos àquilo, e aquela conversa de Satanás começou a alimentar, reacender o desejo dela. Né? E ela acabou cedendo, oferecendo ao seu marido. Os olhos do coração foram importantes no processo de pecado, né? E aqui ela manifestou descontentamento por não ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. De certa forma, está lá o princípio, está lá, está lá. A gente só precisa investigar. Está lá. A gente só precisa saber a motivação. E é assim que acontece. E descontentamento com o que Deus nos dá é sempre uma indicação de que a cobiça pode estar alimentando o nosso coração. Essa é a grande verdade. Acontece. E acontece com todos nós. Nós somos pecadores. Nosso pecado, a Bíblia diz assim, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração é terra de ninguém. Eu não posso confiar no meu coração, você não pode. A sociedade diz, o mundo aí fora diz assim para nós: seja feliz, satisfaça o desejo do seu coração, né? Seja completo, faça. Mas a Bíblia diz, não, a Bíblia diz, não confie no seu coração, ele é corrupto. Ele não pode te guiar, quem tem que guiar é o Senhor, através da palavra dele. A palavra dele que deve guiar o nosso coração, que deve moldar o nosso coração, modelá-lo novamente à maneira de Deus. A gente precisa tomar cuidado com os nossos desejos, analisar se eles são bons. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Analisar se eles são legítimos à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Será que, como aquilo que eu perguntei lá no começo, será que todos os desejos que nós desejamos são bons? Legítimos à luz da palavra de Deus? A gente precisa considerar isso. Cada um de nós. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos desejos. E eu quero encerrar aqui esse estudo, até mesmo porque o nosso tempo já está se findando, não é? Eu quero, conforme a abordagem lá do autor no livro, terminar esse estudo, né, apresentando alguns princípios que nos ajudam na luta contra os nossos desejos e motivações. Porque todos nós somos tentados. Né? E aqui vamos levar em consideração três P's, conforme ele abordou. Primeiro dele, três P's. P's. Percepção, precisamos ter percepção. Ou discernimento, é a mesma coisa. Nossos atos e pecados não surgem do nada. Antes das ações estão as motivações. Por isso, tenhamos sempre a prática de examinar as motivações por trás dos nossos pecados, dos nossos desejos. Segundo, perigo. Fiquemos atentos para o perigo que está sempre diante de nós. Tiago fala da nossa própria cobiça. O risco de sermos iludidos é sempre muito grande. Né? Ou seja, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E por último, é a P da palavra. É impossível se livrar das artimanhas da cobiça sem a luz da palavra de Deus. Quem realmente deseja viver uma vida santa precisa do alimento da palavra de Deus, meditando nela dia e noite. É importante. Né? Precisa considerar, avaliar o nosso coração. À luz da palavra de Deus, é claro. Que Deus nos ajude. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, questionamento, fique à vontade. A gente vai encerrar por aqui. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Eu quero passar a palavra para o Diácono Luciano. Retornar a palavra.
Meus irmãos, então, já estamos encerrando, nossa aula ela encerra aqui, retornaremos às 18 horas, pedi para o próprio pastor estar orando, agradecendo por esse momento, e também agradecemos pela ajuda do pastor Renato, que esteve conosco nesta manhã, estará conosco também à noite, na exposição bíblica, não é isso? Deus nos abençoe, pode orar pela turma.
Irmãos, ficamos de pé, por favor. Pai Santo, nós te louvamos por este momento, por esta oportunidade que em teu Filho Jesus nos permite adorar o Senhor com os nossos irmãos, ao Pai Santo, através dos cânticos, através das nossas orações, Pai Justo, ao Pai Santo, através da tua palavra lida, Senhor Deus, através da tua palavra também explanada. Nós te rendemos graças porque reconhecemos que é o Senhor que, ó Pai Santo, providenciou esse momento para nós, antes mesmo de ser um desejo do nosso coração, de estarmos aqui, é um desejo do coração do Senhor, e o Senhor realmente tem nos instruído, ó Deus, em Tua palavra, uma evidência clara, Senhor Deus, do Teu amor para conosco, ó Pai Santo, uma evidência, Senhor Deus, do que o Senhor quer a cada dia nos levar a um processo de santificação, à semelhança de Cristo, onde busquemos agradar ao Senhor em tudo, em cada aspecto da nossa vida. Senhor Deus, aplica ao nosso coração a Tua palavra, é o que Te pedimos, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, lembrando-nos ainda de Te pedir que nos leve em paz aos nossos lares e nos abençoe, nos preparando, Senhor Deus, para que logo mais à noite retornemos e juntos possamos adorar o Senhor, meu Deus, na beleza da Tua santidade. Abençoe cada família e cada lar aqui representado. Em nome e por amor de Jesus. Amém.